Saúdo, presidente.
Do senador.
Saúdo o presidente desta casa, José Sarney, e os demais senadores e senadoras, com o desejo que possamos juntos fazer desta legislatura um motivo de orgulho de todos os brasileiros e brasileiras, discutindo, debatendo e aprovando os projetos necessários para o desenvolvimento do nosso país. E é com imensa satisfação que inicio uma nova etapa da minha trajetória política, assim como deputada federal, prefeita de São Paulo, ministra do Turismo, chego ao Senado com a consciência do papel que mais uma vez me cabe desempenhar. Uma atuação responsável, inovadora e de compromisso com os interesses do Estado de São Paulo e da população brasileira. Eu estou certa que 8.314.000 votos que recebi são resultado do trabalho coletivo que nós, do Partido dos Trabalhadores, realizamos em São Paulo e no país nos últimos anos. E o governo da presidenta Dilma significará uma nova etapa na história da retomada do desenvolvimento do Brasil, iniciado pelo presidente Lula. O avanço do projeto de transformação social e a consolidação de uma nação soberana e consciente da própria importância no cenário internacional, que foram bandeiras conquistadas e que ganharão ainda mais força e amplitude com a gestão da presidenta Dilma. Depois de eleger por 2 mandatos um operário como presidente da República, o Brasil escolheu uma mulher. E isso é, para mim, um avanço extraordinário, com desdobramentos para as meninas e jovens desse país. Laura e Maria Luísa, minhas netas, crescerão sabendo que mulher pode. Estamos vivendo um quadro de profundas mudanças em nossa sociedade. Já demos saltos importantes em questões voltadas à transferência de renda e à inclusão social. E apesar da tentativa de determinados setores em extrair do velho baú os seus mais primitivos preconceitos por meio de uma agenda conservadora, venceram os valores da mudança, da solidariedade, da tolerância e da democracia. Como disse Leonardo Boff, esse momento exige, como nunca antes na história, a vivência dos valores do feminino, de, entre aspas, dar centralidade à vida, ao cuidado, à cooperação, à compaixão e aos valores humanos universais. A expectativa do nosso povo é de que possamos contribuir muito para o Brasil seguir mudando. Sabemos que a pluralidade e a diversidade são a essência e a riqueza desta casa. A mim não faltará disposição e coragem para o diálogo franco, aberto e com muito respeito, principalmente agora com a nova responsabilidade que me foi dada, sendo a primeira mulher a ocupar a vice-presidência do Senado Federal e a primeira senadora eleita pelo Estado de São Paulo. A presidenta Dilma, em seu discurso de posse, citou Guimarães Rosa, destacando, entre aspas, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E é essa coragem que teremos que ter para levar à frente, com flexibilidade, mas determinação, as reformas tributária e política que nos são exigidas. A reforma tributária para racionalizar e simplificar a cobrança dos impostos, desonerando a folha de pagamento, atacando o custo Brasil e acabando com a guerra predatória entre os estados da federação. A política para decidirmos, enfim, sobre a melhor representatividade do voto. Em princípio, sou a favor da lista mista com cota para mulheres e financiamento público para a campanha, pois sem isso as mulheres vão levar 100 anos para terem equidade no parlamento. Os últimos anos foram singulares, eu diria, na história econômica do nosso Brasil. Observamos a ascensão de um contingente de 30 milhões à classe média, assim como o crescimento da renda real e do emprego formal a níveis inéditos. Quantas pessoas nesse Brasil não compraram tênis novo para os filhos, trocaram de carro e de geladeira, andaram de avião, adquiriram produtos de higiene pela primeira vez ou colocaram aparelho nos dentes? O resultado foi que os pobres desse país seguraram a marolinha e o mercado doméstico consolidou-se como principal força propulsora da economia nacional. Pensando naqueles que têm menos e na classe trabalhadora, o presidente Lula construiu uma política econômica consistente e compromissada com a sustentabilidade macroeconômica. A minha trajetória profissional e política sempre esteve marcada pela luta em favor dos que têm menos. O que pude fazer concretamente como prefeita de São Paulo e o combate a todo tipo de preconceito e discriminação. Quanto às relações homoafetivas, o Parlamento brasileiro se apequenou e caminhou em total dissonância com o Poder Judiciário e com a sociedade civil, onde conquistas extremamente importantes foram feitas, assim como as foram no Executivo. O número de assassinatos homofóbicos cresce no Brasil, enquanto nos países vizinhos avançaram nos direitos de cidadania LGBT, nós somos notícia internacional com espancamento de homossexuais na principal avenida de São Paulo. Retomarei o tema através do desarquivamento do PLC 122, que criminaliza a homofobia. Em relação à violência contra mulheres, apesar de muitos progressos, infelizmente os dados ainda são alarmantes. Há cerca de 2 milhões de mulheres espancadas por ano, ou seja, uma a cada 15 segundos. Há muito a ser feito, como construção de casas de acolhimento e atendimento de qualidade nos hospitais públicos. Na última campanha eleitoral, nós vivemos outro retrocesso. Uma questão que provoca tanta dor e mortes, paixões e convicções religiosas como o aborto, foi tratado de forma eleitoreira e inadequada. Sobre esse assunto, teremos que debater com serenidade, com respeito, e avançar na legislação que hoje deixa milhares de mulheres abandonadas à própria sorte, ignorando os acordos internacionais compromissados pelo Brasil. Legislarei e me posicionarei sempre em defesa dos direitos da cidadania de mulheres e homens, pelo respeito à diversidade cultural e liberdade de expressão, combatendo qualquer forma de violência ou discriminação sexual. Outro tema de preocupação é a situação de dificuldade de gestão das metrópoles. Após a formulação da Constituição de 88, desenvolveu-se um pacto federativo com governos locais relativamente independentes e fragmentados, submetidos à ausência de mecanismos eficientes de gestão metropolitana. Hoje, a situação de segurança, do lixo, do transporte, dos hospitais e do desenvolvimento regional não podem mais ser tratados isoladamente por cada cidade. Alguns países já acumularam a experiência de integração administrativa das metrópoles. Um bom exemplo é a região de Emília-Romana, na Itália, onde conseguiu excepcional desenvolvimento desde que foi possível se tornar uma região. Eu vou propor alteração legislativa que avance, além de consórcios e agências, um novo pacto federativo, criando regiões metropolitanas que planejem, que cuidem, que implementem economicamente esta aglomeração humana, característica da modernidade. Vejo ali presente a senadora Lidse, que também foi prefeita de uma grande metrópole e que deve entender muito bem a situação que hoje vivemos, as grandes cidades, as cidades vizinhas, sem instrumentos para fazer face ao problema, que não pode ser resolvido por uma grande cidade, mas tem que ser resolvido conjuntamente pela região. Continuando, passadas algumas semanas das tragédias provocadas por enchentes e tendo consciência que a pauta midiática já excluiu o tema das manchetes, famílias ainda se encontram desabrigadas pelas chuvas e em luto com a perda de entes queridos. O governo Lula aportou um bilhão para obras de prevenção aos municípios paulistas, além de lançar o PAC 2 para 2 milhões de moradias no programa Minha Casa Minha Vida. Eu colaborarei com a presidente Dilma nas ações de prevenção que encaminhou ao Congresso. Sugiro também à Prefeitura de São Paulo a recuperação do Plano Drenos, Programa de Drenagem Urbana e Resgate Social, elaborado no final da nossa gestão para ser financiado pelo BID. Concluo fazendo um chamamento para que esta Casa esteja mais do que nunca sintonizada com os grandes objetivos deste governo, em especial a erradicação da miséria em nosso país. Obrigada a todos pela atenção. compreensão e pela oportunidade de ser a primeira vice-presidente do Senado brasileiro.